Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Hoje mudamos o dia para sábado, enquanto eu estava em trânsito. Saiu com as notícias, né? Log, né? A gente não indica nada para ninguém, só estamos mostrando os fatos relevantes que saíram, né? Faz relevante. Eles fizeram mais uma reciclagem, vamos ver o tamanho. Primeiro, o Yale de um coxa também aumentou mais ainda, né? Também que eles estão aproveitando a aderência boa na reciclagem, estão passando, e foi relevante, ó, 250 milhões com pagamento à vista, né? Então foi uma venda de 55%, quer dizer que eles tiraram o dinheiro, e ficaram com o resto de graça. Então, 1 bilhão no ano até agora. 1 bilhão no ano. Outro fato relevante é da Melius, né? Acho que segunda-feira é o dia que eles vão. Segunda-feira é o dia com, né? Na terça já é o dia ex de 2,52 de redução de capital, né? Então eles estão com muito mais caixa do que eles precisam, eles vão distribuir esse dinheiro aqui para o sócio, né? Acho que o grande driver aqui da cash Se caso realmente a BV ficar com a exercer o direito de compra aí, é de março até julho, acho mais ou menos ano que vem que eles têm que falar se vão ou não exercer. Se eles exercer, pelos meus cálculos é mais ou menos R$ 14, fora esse restituição aqui, né? Então pode dar uma saída boa aqui pro pessoal da Meres. Mas não é certeza, né? Bom, Juliano. Não deu para fazer chat ontem, a gente faz hoje. Tirando as pimentinhas, você dá o mesmo peso para as empresas do Buster System? É difícil dar sempre o mesmo peso, porque as empresas elas têm momentos diferentes, né? Claro, você dá mais ou menos o mesmo peso, mas, por exemplo, a Vale caiu, o Banco do Brasil dobrou. Então não tem jeito de. Se você tinha 4% de cada uma, você deve ter 3 na Vale e 7, 8 no Banco do Brasil hoje, né? Então as empresas elas vão tendo vida própria, né? Daí você vai tentando equilibrar com dinheiro novo, né? Mas sempre causa aí desparceramento, né? Normal. Portanto, as empresas serem boas. O Janta, você acha que as pimentinhas estão boas quando na época que você comprou o Equatorial e o Unipar em torno de 2008? O Equatorial está bem melhor, né? E a Unipar também, né? As pimentinhas que a gente está acompanhando hoje, a maioria está melhor também, né? É o momento que tá fazendo com que o mercado não precifique elas mais ou menos pelos resultados. Pimentinhas, normalmente, quando está na época boa, elas são precificadas aí num certo projeção para frente, né? Então, mais cedo ou mais tarde vai ser a época delas também. Deixa eu dar uma olhada aqui onde eu estava viajando. Deixa eu ver se tem alguma notícia. Vou comentar. Eu acho que o grande mandicete do investimento. É o seguinte, a gente nunca teve uma inflação de liquidez, né? A gente pode ver, o desemprego está baixo, o comércio tá pujante, né? Então, quem não entende disso, eles ficam tacando terror aí só responder com o amigo meu aqui. Então, muita gente girou carteira, né? Então, teve um resultado ruim, né? Porque você gira carteira numa época que a bolsa assimétrica, seu resultado é ruim, né? E você acaba comprando ativos supervalorizados, né? Ou não com valor intrínseco e acaba tendo problemas aí no modo de investir, né? Então, 2021 por aí, né? Claro, todos os fundos tiveram, a maioria dos fundos tiveram problemas de rentabilidade, as pimentinhas realmente não tiveram aí um movimento assim mais forte, né? Porque também a inflação de liquidez pegou elas, tal, né? Mas há 2 anos, há 3 anos praticamente, a gente tá falando aqui, né? Toda semana praticamente que essa inflação aqui de liquidez, né? Então teria que ser vista dessa maneira, né? você aproveitaria a vantagem, né? Qual é que é a vantagem? O poder de lucro. O poder de lucro ficou numa assimetria tão grande que eu nunca vi. Não chegou nem perto ali, né? E a gente está vendo nossos retornos agora através de dividendos, né? E também as cotações subindo, né, na maioria das empresas, né? Por quê? Porque o mercado estressou por vários motivos, né? Principalmente motivos assim não reais, né? Mas sempre aquelas pensamentos, conversas nas redes sociais daqui para lá, né? Então foi colocando medo no pessoal, o pessoal girando a carteira. Isso fez com que a simetria fosse aderente. Depois foi potencializada, né? Pelo delta ali entre Brasil e Estados Unidos, o delta ficou pequeno, então não teve tanta atratividade por causa do capital externo aqui, né? E teve um outro efeito, né, que os resultados das empresas melhoraram. Então, a simetria, a cotação sofreu com o resultado melhorando. Então, a simetria ficou muito grande. E a gente está vendo a enxurrada de dividendos que a gente está recebendo, né? Então, foi importante essa visualização, né, da inflação de liquidez, que a gente está falando aqui há 3 anos aqui na Basta, né? Isso proporcionou para o pessoal ter tranquilidade ali, e formar patrimônio, né? E mais cedo ou mais tarde elas vão buscar o preço justo delas também, né? Tomara que seja mais tarde, tomara que não seja muito cedo. Mas também a gente não controla isso. O que a gente controla é comprar boas empresas aí. E se for numa assimetria grande, melhor ainda. A Equatorial é uma empresa de crescimento. A empresa de crescimento normalmente tende a ter uma dívida um pouco mais alta mesmo, né? Elas vão equilibrando com a EBITDA, né? Fala, volta. Enquanto tempo você acha que depois da fusão entre Petz e Cobasi aparecerão as sinergias delas? Normalmente, né, eu não acompanho elas, né? Se a sinergia for na parte administrativa, né? Por exemplo, a Minerva, ela está aqui na Marfrig, né? E a estrutura da Minerva vai ser a mesma de antes, né? Eles só vão incorporar a parte operacional, a parte administrativa eles não precisam. Eles acham que eles conseguem fazer com que a parte administrativa dela seja a mesma, praticamente. Alguma coisa aumenta, mas pouca coisa, né? Então a sinergia já é na veia. Se for operacionalmente, daí leva algum tempo, né? Mas o principal aqui entre Petz e Cobasi é aquela questão do seguinte, né? São empresas, né, que a Petz foi uma empresa que foi feita um IPO, no momento estava todo mundo otimista, né? Então, a cotação caindo, ela sempre nunca foi problema da empresa. A empresa sempre foi boa. Só foi um problema. Isso você não entende, né? Toda semana a gente bate na mesma tecla com você e você não entende, ou pelo menos dá uma que não entende. Não sei se você não entende, ou se você gosta de dar aquela aqui de João sem braço, não dá para entender. Mas você não entende o seguinte: a empresa está redondinha. O problema é que a precificação é muito grande, né? Então, o que é uma coisa bem natural, IPO, né? O IPO é sempre feito. Por que não está tendo IPO agora? Porque não está, não. Porque eles não conseguem fazer um IPO bem precificado, né? O Juliano está falando, é mais fácil um banco grande nos Estados Unidos falir do que um banco grande aqui no Brasil? Na minha opinião, sim. Né? Nos últimos 20 anos, com certeza. Mas vai ter que ser caso a caso. Né? O IRB voltou a dar lucro. Pimentinha à vista? Não, tinha que. Pimentinha não é porque voltou a dar lucro, né? A pimentinha é que ela tem uma grande vertical de crescimento. O Yubi não tem. O que pode ser é o seguinte, pode melhorar, o lucro aumentar um pouquinho, tal, e, né? Pode até ser que o mercado precifique alguma coisa e a ação decole, não estou falando, como foi o caso da Ambipar, né? A Ambipar decolou sem ser por causa do resultado, foi porque teve uma demanda muito grande com as ações, né? Mas vocês confundem pimentinha com as ações com empresas que ou caíram bastante, ou estavam dando prejuízo, e não, né? Uma empresa que dá prejuízo não é pimentinha, né? Normalmente, né? É aquela questão, né? O IRB foi uma ação fácil de você ancorar, né? Não sei se foi o seu caso, né? Se você ancorou no IRB, né? Provavelmente você vai ter problemas assim com o seu investimento, né? Pensa bem assim, se a lição foi aprendida, menos mal, né? Uma ação caindo, você tem que estudar muito bem por que que está caindo. Se ela está caindo com razão, né? Porque realmente ela piorou o operacional, né? O certo é nunca ancorar, mesmo com a ação caindo que você acha que tem um valor ainda, né? Porque você tem que equilibrar os aportes. Mas ação caindo e você dando uma acordadinha, né? Não é pimentinha. Uma que não é pimentinha, a outra que possivelmente você vai se dar mal se você tiver ancorado, né? A gente viu aí no fim do tweet um monte de gente agora no IRB, né? Muita gente deu indicações só porque a ação estava caindo, não quer dizer nada. Né? IPO e emissões acontecem aos montes de mercado de alta, é isso aí. Porque é fácil depois você precificar, né? Juliana, você dá o peso na sua carteira se você quiser, né? Mas quanto melhor a empresa que você acha que é mais duradoura, é peso maior. Eu volto ao Banco Central dos Estados Unidos mudar de ideia. Parece que agora não vamos abaixar tanto os juros por lá. Mas acho que na próxima, em setembro, vai abaixar sim. Mas esse negócio de baixar juros, né? Depende muito. Um mês vai abaixar, no outro não vai. Então você não fica louco se você ficar dando muita trela por causa disso. Pelo que você viu, os índices econômicos vieram melhores do que o esperado. Mas todos os índices econômicos do mundo inteiro estão vindo melhores do que o esperado por uma questão muito simples. É uma inflação de liquidez, certo? Se você não entender que é uma inflação de liquidez, né, você vai acabar fazendo bobagem, né? Essa inflação de liquidez, enquanto ela não enxugar um pouquinho por ano, né? Ela vai continuar dando seus resultados. A economia vai girar, porque tem dinheiro. Tá caro as coisas, mas tem dinheiro no mercado, né? Então tá tendo empregos aqui no Brasil, e não é só por causa das economias, né? É porque também teve um outro movimento, né? Um movimento de sair da CLT, muita gente, né? Então, por que que está emprego emprego, porque a turma está arrumando muito emprego para, digamos assim, carteira assinada? Sim, tá tendo uma certa aderência, mas é pequena de carteira assinada. A taxa de desemprego está pequena porque o pessoal parou de procurar emprego, porque eles estão trabalhando no Uber, no Mercado Livre, no iFood, abrindo negócios próprios, entendeu? Então a economia. Mas ela também está tendo uma virada de chave, né? O modo como a pessoa vê a economia. Antigamente, um emprego de carteira assinada era o sonho de uma pessoa, né? Hoje em dia já não é tanto. Tem muita gente que prefere não ter carteira assinada, né? Então, tudo isso está se juntando em modelos econômicos que não fazem muito mais sentido você olhar da mesma maneira que você olhava 20 anos atrás, mesmo 15 anos atrás, né? Então, se você não não entender essa mudança, você vai ficar girando a carteira e procurando e não aproveitando uma época de assimetrias boas, não só na bolsa, assimetrias em fundo imobiliário, em tesouro direto. O tesouro direto é uma assimetria enorme. A inflação está 4, 5, 4,5%. O tesouro direto está dando um cupom de 6, 6 e pouco. Da onde que você consegue isso daí? Entendeu? Então, a assimetria está em todo lugar. De repente, precisaria ter um ganho de produtividade maior na economia para compensar a inflação de liquidez. A inflação de liquidez ela tem que ela é feita ela vai enxugando ano a ano um pouquinho, né? Então, tem muito dinheiro na praça, tem inflação, esse dinheiro fica menor assim o volume do dinheiro não cai, mas cai o que ele representa, né? Então, vai ficando assim, vai enxugando essa inflação, essa liquidez grande, né, que os governos colocaram no mundo aí na época da pandemia, é pela inflação, né? A inflação vai enxugando ela. Leva tempo, né? Tem jeito. Ou você retira esse dinheiro do mercado, né? Ou você vai ser enxugado pela inflação. E a gente aproveita ela, aproveita a simetria. A webcast do Dr. Prev ficou tão boa que o Pacheco falou para ele que ele nunca viu uma webcast assim. Pediu vídeo. Pacheco adorou. Todo o pessoal do Dr. Prev piorou. Adorou. O Dr. Prev cai bem ali por enquanto na filosofia Baster, né? É uma semana assim que não tem muito, né? Bolsa só sobe também, né? Não tem graça. Muito dividendo, né? Banco do Brasil ontem, CEMIG, Quarta Vale, e outros já declarando dividendo. Depois tem Petrobras, tem Banco do Brasil de novo. Então, essa simetria, ela, você começa a perceber o montante de dividendos que você recebe. Então, acho que isso daí não tem muito o que ver, né? Vamos. Deixa eu fazer um chat menorzinho hoje, né? 25 minutos tá bom. Ainda mais que hoje tem Fórmula Indy, amanhã tem Fórmula 1, Fórmula Indy de novo. Temos que secar alguns times aí amanhã. Eu tô com fome hoje, eu vou almoçar, tá bom? Semana que vem a gente faz o maiorzinho. Tchau, pessoal, tudo de bom.